Nós estamos em contato com o técnico Rogério Micali. Ele nasceu em Salvador. Atualmente é técnico da categoria sub-20 do Cruzeiro. Se destacou principalmente dirigindo as categorias de base da seleção brasileira. É vice-campeão mundial sub-20 de 2015, medalha de bronze no Pan-Americano de 2015, categoria sub-22, e medalha de ouro inédita dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Rogério Micali, obrigado por atender a CBN Campinas. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Marco. É um prazer estar falando com vocês, né? Toda uma torcida de Campinas, né? O pessoal. E vamos falar sobre futebol.
Vamos sim, o prazer é todo nosso. Antes da gente falar um pouquinho das suas conquistas, você está atualmente técnico da categoria sub-20 do Cruzeiro. O Cruzeiro não está passando por uma fase muito fácil, né? Principalmente por conta de muitas dívidas e com muitos problemas financeiros. Mas perante todo esse problema, como que você está vendo, analisando aí o seu trabalho na categoria de base sub-20? Foi atingida, ô Micali?
Na verdade, assim, é recente a minha chegada ao Cruzeiro, né? Eu cheguei no início do ano. E logo após a minha chegada, houve a parada, né, do treinamento em função da pandemia. Então, eu vim para o Cruzeiro, estou fazendo uma análise, né, em relação a elenco, estrutura, fazendo um raio-x, né, daquilo que nós da categoria de base temos, né, hoje. Até porque nós acreditamos que a saída desse momento difícil do Cruzeiro vai passar por uma reestruturação de todo o departamento para poder produzir em séries, né, jogadores com potencial para jogar no próprio clube e também para jogar principalmente fora do país. E é o objetivo maior, a gente voltar a conquistar coisas importantes dentro do Brasil. O Cruzeiro é um clube muito grande, né, de muitas conquistas. O objetivo é esse, fazer o clube voltar. Primeiramente, o primeiro passo é a Série A, consequentemente, aí, retomar o caminho que sempre teve de grandes títulos. E, consequentemente, fazer dinheiro com isso, para poder sanear, né, tudo aquilo que todos já sabem, né, no clube. Mas também nós vemos aqui, eu entrei com uma diretoria que tem se mostrado muito séria, muito competente, por sinal. Principalmente internamente, a gente já vê uma casa sendo bem arrumada, né? Projetos com um olhar diferente daquele que nós estamos acostumados no futebol. Então, está sendo muito bom fazer parte, né, desse início de trabalho com todos aqui, desse projeto do Cruzeiro.
O Rogério, você está em BH nesse momento, já está trabalhando, a situação também em BH com relação à Covid-19 também não está fácil, né?
Sim, a nossa situação aqui está crítica nesse momento em relação à cidade, né? Realmente o número de mortes aumentaram muito, né? E a cidade parou novamente, eu acho que é a decisão mais correta. Nós estamos com poucas opções de UTI, né, para poder atender os casos mais urgentes. E o futebol de base, principalmente, ele não tem previsão ainda de um retorno. O profissional, em virtude daquilo que nós já sabemos, né, da necessidade urgente de ter principalmente um retorno financeiro, hoje poucos clubes no Brasil, eu acredito, poucos ou quase nenhum aguenta se manter tanto tempo parado. E, infelizmente, vai ter que ser, já está tendo um retorno, né? Porque a gente vê que são casos muito sérios que têm acontecido, né? Não pelos atletas, né? Que geralmente são bem, têm estruturas muito boas, mas principalmente para as pessoas o entorno, né, do futebol, que às vezes não tem a mesma estrutura, não tem tudo que envolve jogador de futebol. Mas a gente sente muito por tudo que está acontecendo, né? Mas o futebol, como eu falei, o profissional, ele retornou, e a base nós estamos aguardando uma posição oficial para ver quando a gente retorna.
Tá certo. João Carlos de Freitas, estamos com o Rogério Micali, que fez um trabalho, faz um trabalho muito importante nas categorias de base, é campeão olímpico, uma medalha tão sonhada pelo Brasil que ele conquistou nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Sua pergunta e sua participação, João.
Agradecer ao Micali, né, pela atenção, abraçá-lo, e justamente nessa linha. O Micali é quase que um catedrático aí em categorias de base, é só pegar carreira, né, Micali? Você tem muita produção e muito sucesso, né, nas categorias de base. Aí, quando chega na hora de se consolidar como treinador lá das equipes principais, você ainda não teve uma consolidação. Então, eu queria que você traçasse esse paralelo, né? Qual é a dificuldade que um treinador do seu nível, se você é reconhecido como treinador de grande nível no futebol brasileiro, notadamente em categorias de base, mas quando é preciso dar esse salto de qualidade, esse salto, né, essa subir essa escada, aí as coisas começam a enrolar. O que acontece nessa relação?
Boa tarde, João. João, é muito simples, é porque a categoria de base, ela me oferece tempo, né, para poder eu colocar em prática as ideias que eu tenho para o futebol, para a minha equipe jogar. Ela me dá essa condição, né. Geralmente, os meus trabalhos de categoria de base são trabalhos até longos, né. Eu tenho um trabalho aqui em Minas, no Atlético, de 6 anos, no Figueirense, de 5. De 4, 32, na seleção brasileira foram 2 anos. Então, assim, e o futebol, a gente tem um processo bem, bem complexo, principalmente o futebol brasileiro, né? Costumo dizer que aqui no Brasil, para a gente se manter no cargo, a gente precisa começar ganhando. Você começa ganhando e, consequentemente, você vai ganhando tempo para que lá no final as suas ideias elas se fortaleçam, né? Sendo que num cenário de organização melhor, por exemplo, Europa, em lugares que as pessoas pensam fazer um futebol melhor, elas investem esse processo. Geralmente, elas apostam num treinador que tenha ideias claras, que faça um processo e, consequentemente, ganhe, né? Você não começa um alicerce numa casa pelo acabamento, né? Você tem que implantar toda a estrutura para que ela se aguente e que ela permaneça aí por, muitas vezes, 100 anos ali, bem desenhada. Isso é uma vitória para quem fez. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura, né, que a gente tem que ganhar muito rápido, né, já chegar ganhando, e aí você não, aí fica muito aleatório, né? Aí você depende muito de vários fatores para que isso ocorra rapidamente. Inclusive, uma montagem de elenco que te dê a condição de que as suas ideias, esse elenco, ele possa absorver e demonstrar dentro do campo rapidamente. Eu cito aí o Flamengo com o Jorge Jesus. E do elenco principal, né, dos 11 titulares, 73% desses 11 titulares já tiveram alguma experiência na Europa ou em seleções de base ou profissional de seus países. Então, a resposta dentro de um elenco desse, ela se torna mais rápida pelo nível cognitivo dos seus jogadores. Então, isso é até uma reflexão que eu deixo para o futebol brasileiro, né? Até quando a gente vai reclamar de jogos feios, né? Jogos que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, ver, então, sem ideias, né? A gente consegue enxergar, mas muito em função disso, né? Porque outro exemplo que eu deixo é o Thiago, que acabou de chegar no Corinthians, mudando uma forma de jogar de décadas, né? E que agora no Paulista ele já não está tendo os resultados, porque é lógico que ele está implantando o processo, porque lá na frente ele colhe os resultados. Aí ele já está sendo questionado e já existiu até uma pressão para que ele fosse desligado. Então, essa é a cara do nosso futebol. Essa é a cara daquilo que nós estamos acostumados no Brasil. A gente, se tivesse um Guardiola no Brasil, um investimento que ele teve no City, no primeiro ano dele, onde foram milhões e milhões investidos e ele não conquistou nada, com certeza aqui no Brasil ele não teria dado sequência no ano seguinte. Então, a gente admira muito o que é de fora, mas a gente não admira o que é lógico. E são processos bem definidos, bem estruturados para que se tenha resultado, né? Aqui é tudo muito imediato.
É, você conquistou o ouro olímpico, né? E com a seleção brasileira na Olimpíada, era um sonho do Brasil que nunca tinha conquistado. Que te recorda essa conquista? E o que você acha que ficou de legado ou não ficou nenhum legado para as categorias de base?
Não, ficou porque a gente sabe que jogadores daquele grupo já imediatamente integraram ali a equipe principal, como o Jesus, né? Gabriel Jesus já foi um jogador que já se tornou titular, inclusive, da equipe principal, e eu acho que as categorias menores também é isso, né? Não é só ganhar o título, né? O ganhar o título é importante. Mesmo não ganhando, como eu não ganhei o sul-americano, né? Não conseguimos a classificação, foi até o motivo do meu desligamento da seleção, mas naquele time que não conseguiu, nós tínhamos o Paquetá, nós tínhamos o próprio o Richarlison, nós tínhamos o atacante do São Paulo que está no Ajax agora, todos eles já estão servindo na seleção principal. Então, as seleções menores, elas, no Brasil, elas servem para ganhar, porque a pressão é grande em função disso, mas também para deixar um legado em relação aos próximos passos desses atletas na seleção principal. E o mais importante do ganhar medalha de ouro talvez tenha sido o momento que nós vivíamos em relação ao futebol brasileiro, né? Uma depressão muito grande pelo resultado da Copa do Mundo. E ali a gente pôde dar pelo menos um alento, que a gente sabe fazer futebol, que a gente consegue ainda ganhar, né? Uma competição como os Jogos Olímpicos em cima de uma seleção europeia, que em qualquer categoria é muito forte, que o trabalho deles é muito consolidado, né? Aquela seleção, a minutagem daqueles jogadores era 4-5 vezes muito maior do que a nossa. E nós fomos capazes ali de poder ganhar, né? Então, o legado é esse. Aqui a gente, pensando, né, fazer um futebol mais profissional, com métodos e processos, a gente vai conseguir equiparar, né, em força ao que está sendo feito fora do país. Então, acho que o maior legado é esse, né? Que a gente tem condição para isso também.
João?
O Micali, nas suas últimas aparições aí pela seleção brasileira, houve um momento em que você falava de integração e tal, e quando foi citado o Tite, você disse que o Tite não era muito de se aproximar. Né, parecia que não tinha, sei lá, eu tanto interesse numa integração, essas coisas, né? E você também já citava esses valores que você estava formando, né? O Antônio do São Paulo, Pedrinho do Corinthians, tantos aí, né, que acabaram, o próprio Luan, né, que trabalhou com você nos Jogos Olímpicos, eram jogadores em potencial até para, quem sabe, numa integração já serem guindados a seleção principal. O Tite, ele desenhou um pouquinho, né? Você tem alguma restrição, alguma observação? Porque é muito difícil no Brasil alguém criticar o Tite, né? Alguém se levantar, às vezes, contra atitudes. E você, é claro que de uma forma muito elegante, embora você não seja mineiro, mas você aprendeu a lidar com o mineiro, né? Mas naquele momento eu senti que você colocou uma crítica em cima do Tite.
Não, na verdade, assim, o meu trabalho com o Tite foi muito pequeno em relação a prazo também, né? Ele se apresentou e ele não quis comandar a seleção olímpica, porque ele era a opção, né? Foi isso que demorou até a escolha do treinador olímpico. A primeira opção, ele não quis. Por tudo aquilo que nós já sabemos, né? A Olímpica também traz uma pressão muito grande. Vários treinadores tentaram e não conseguiram. E muitas vezes, quando não conseguiam, eram desligados da seleção inclusive a principal, né? Então, realmente era um risco, até porque a principal dá muito trabalho, ele estava chegando, né? Ele precisava ainda tomar pé da situação, ele precisava entender como é que funcionava o trabalho na seleção, porque é muito diferente seleção de clube, né? São mundos bem diferentes em termos de estruturação de treino, de dia a dia, de logística, é tudo muito diferente. Então, ele precisava conhecer melhor isso, né? E assim, só que em seguida já tínhamos essa competição, eu fui, fui colocado, né, como técnico da Olímpia, e a partir daí as responsabilidades todas foram minhas, né? Tanto se perdesse como se ganhasse. Então, na verdade, eu não fiz nenhuma crítica, não foi nenhuma situação. Eu fiz o meu trabalho com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu achava que poderia dar resultado, com minhas convicções. E fiz também, tanto nas Olimpíadas, como depois nas eliminatórias ali, no Sul-Americano, no Sub-20. Só que eu fui bem sucedido. Aliás, eu fui bem sucedido em 5, né, anteriores, porque eu também cheguei a uma final de Mundial, perdi na prorrogação, fui medalhista, ganhei outro torneio, e eu perdi aquele último, que foi o desligamento. Então, eu só falei na época que eu acho assim, que quando se ganha, todo mundo é participante da vitória. Quando se perde, a gente acaba ficando órfão, né? Então, foi essa a minha fala mas assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive, né, na venda CBS. Realmente minha vida mudou depois do título olímpico, né? As minhas ideias ali, eu pude mostrar um pouco daquilo que eu penso de futebol, então não tenho nada a reclamar, não. É tocar a vida para frente, porque a gente não ganha sempre, nós oscilamos, né? Não é toda hora que você ganha tudo. A gente cria expectativa, né? Após um título grande, você acaba gerando nas pessoas que você vai ganhar sempre e sempre bem. E às vezes não é assim que funciona, a gente vê que com todos funciona. Não é assim, não seria diferente comigo. Então, é continuar a caminhada e buscar novos horizontes e novas conquistas, né? É isso que eu não posso perder de vista.
O Rogério, você é a favor da volta do Campeonato Brasileiro nesse momento, previsto para 8, 9 de agosto?
Olha, eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado da pandemia, que está sendo muito pesada, né? Principalmente em alguns centros ainda existe, a curva está muito acentuada e isso é perigoso. Porque o futebol não se resume a 22 ali dentro de campo, né? Toda uma estrutura no entorno, né? Pessoas, a gente muitas vezes ganha o seu sustento do futebol e o retorno pode gerar uma corrida para o retorno, às vezes, desse comércio, dessas pessoas que precisam trabalhar, né? E aí pode vir aí um número maior de pessoas aí que possam perder suas vidas, né? Principalmente aqueles menos favorecidos. Mas entendo também, como eu falei, que os clubes não têm como sobreviver muito tempo, né? Sem que a bola role, né? Uhum. É isso que traz o recurso, é isso que traz a condição dos clubes manterem as suas estruturas. Então, confesso a você que eu não tenho uma posição definida, né? Para quem decide, não é fácil. Para quem decide, realmente... É um momento delicado, é uma decisão difícil, mas que Deus nos ajude, né? Que volte e que as coisas aí se normalizem, né? Pelo menos a gente possa ter aí, a gente já está vendo a ciência com alguns avanços, né, em termos de medicamento, que as coisas possam voltar ao normal o mais rápido possível.
Tá. João, para a gente encerrar com o Rogério Micali.
Rogério, você nos Jogos Olímpicos dirigiu dois jogadores assim um pouco polêmicos, principalmente em começo de carreira. Hoje, talvez com a maturidade, já acho que já estão até um pouquinho mais, né, um pouquinho mais centrados. Mas era começo de carreira, por exemplo, do Gabigol, era o relacionamento do Gabigol com treinadores era sempre muito confuso. E claro que a gente coloca o Neymar nesse pacote, né? Você trabalhou com os dois. Eu queria que você fizesse assim, uma análise. Se o Gabigol, naquela época, era complicado mesmo, era difícil dirigir. E o Neymar, que é sempre uma polêmica, como é que foi também o seu relacionamento? Embora ele tivesse naquela seleção uma grande responsabilidade, porque ele tinha a responsabilidade de decidir, né, de ser um cara exemplo. Né?
Na verdade, o Neymar foi a gente já no segundo encontro, primeiro encontro nosso, no segundo dia, eu chamei para uma conversa, né? E já disse que ele seria o nosso representante de grupo, né, capitão, e ele era muito importante dentro daquele processo todo, como foi, né, é porque ele era a nossa grande estrela, era um jogador que estava sendo muito cobrado por todos, né, ele precisava dar uma resposta, assim como a seleção brasileira, e todos nós estávamos ali voltados para que isso acontecesse. Então, a gente precisava construir aquilo junto, né? Não só ele, né? Ele, Renato Augusto, Marquinhos, Rodrigo Caio, todos esses caras muito responsáveis e muito, muito profissionais, o Rafinha, que é um baita do profissional. Então, assim, o Neymar não me deu nenhum tipo de trabalho, pelo contrário, foi um cara muito solícito, um cara generoso, por tudo que ele é, a grandeza que ele tem no mundo em relação ao futebol, foi um cara que contribuiu muito. Então, não tenho nada a dizer. O Gabigol era jovem, né? ainda estava começando, estava tendo as negociações ainda da saída dele, desde que o Jesus saiu do Brasil. Então, isso nos preocupava um pouco, porque isso mexe com a cabeça de qualquer um, não só dele, mas qualquer ser humano, né? Uma mudança de país, uma mudança de clube, uma definição de vida. Mas em termos de relacionamento, o Gabigol, comigo, particularmente, também foi um cara muito tranquilo. Nunca foi um cara que... Pelo contrário, até. Ele, na final, foi um cara extremamente importante, taticamente, para a nossa equipe. A gente sabia que os alemães colocavam os dois laterais em amplitude máxima o tempo todo, o jogo todo. E a gente precisava muito da colaboração dele, desse fechamento das linhas. E ele executou com uma maestria, foi fantástico, até porque ele não participou muito do momento ofensivo. Até houve críticas em relação a ele nesse sentido. Mas para nós, como equipe, ele foi fundamental. Então, dos jogadores que realmente a gente sabe das polêmicas que acontecem, mas em relação àquele período, àquele momento, não só eles, mas nenhum atleta, foi uma equipe assim, fantástica, um grupo maravilhoso de trabalhar, extremamente profissionais, né? E nós fomos coroados por isso. Então, fomos merecedores até por todo o trabalho empenhado, por toda a pressão que nós soubemos lidar com ela, e acabou que a gente pôde fazer história, né? Então, eu fico muito feliz, né? e grato a Deus, né, poder ter participado, né, junto com aquele elemento, de uma conquista tão importante para todos nós.
Rogério Micali, treinador do Sub-20 do Cruzeiro, técnico campeão com a Seleção Olímpica em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ouro olímpico. Muito obrigado por atender a CBN Campinas, uma boa tarde e um bom, vamos esperar dizer assim, um bom recomeço aí para você no Cruzeiro e esperar que isso passe o mais rápido possível e a gente volte a ter a bola rolando. Um abraço, viu, Micali?
Um abraço, Marco. Um abraço a você, para o João, para todos aí de Campinas. Um prazer estar falando com vocês. É uma cidade muito boa também, né?
É verdade.
Eu já estive algumas vezes em Campinas, aí na Unicamp, né, fazendo alguns cursos. E um lugar muito bacana. Um abraço, foi um prazer. E quando precisar, nós estamos às ordens aqui.
Tá certo. O prazer foi todo nosso, viu? Conversar com o técnico campeão aqui no CBN Esportes. Fica com Deus, Micali. Um abraço.
Um abraço.
Até mais.